Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o senhor Pedro Zini, diretor-presidente, o senhor Marcelo Habib, diretor financeiro e de relações com investidores, demais diretores da companhia e Flávia Heller, gerente de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br e também na plataforma MZIQ, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Marcelo Habib, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Habib, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Eneva do segundo trimestre de 2019. Antes de iniciarmos, peço que se atentem ao disclaimer do slide 2, por favor. Bom, começando aqui no slide 3, o segundo trimestre de 2019 foi marcado, entre outras coisas, pela grande eficiência operacional da companhia. Reportamos um EBITDA ajustado de R$ 299,3 milhões, que é praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior, mas com um grande diferencial em termos de consumo de gás, consumindo 65% de gás a menos para gerar esse trimestre do ano passado, para gerar esse resultado. No complexo Parnaíba, houve um significativo ganho de eficiência da companhia na venda de gás em relação ao segundo trimestre de 2018, resultando no crescimento da relação EBITDA ajustado sobre produção de gás no trimestre foi de R$ 2,7 por metro cúbico versus R$ 1,1 por metro cúbico no mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado da geração a carvão foi impactado pela melhoria das margens fixa e variável das térmicas, e pela geração para recomposição de reserva operativa em PCMBs. O fluxo de caixa operacional da companhia é R$ 306,8 milhões, um crescimento de 29,7% em relação ao segundo trimestre de 2018, impactado principalmente pela menor necessidade de capital de giro no período. O trimestre, um caixa de R$ 1,6 bilhões, comparado com R$ 679 milhões no mesmo período do ano anterior. E a dívida líquida sobre EBITDA foi fechada em 2,7 vezes. Além desses destaques operacionais, vale relembrar que tivemos no período a vitória no leilão de suprimento à Boa Vista e localidades conectadas. O projeto terá compromisso de entrega de potência de 117 MW por 15 anos, a partir de junho de 2021. A receita fixa anual da usina é de R$ 429 milhões. Importante ressaltar também a conclusão da captação de R$ 2 bilhões em debêntures. Desse total, R$ 1,5 bilhão foi destinado à liquidação das dívidas da recuperação judicial, com o objetivo de reduzir o custo total da nossa dívida. Os 500 milhões remanescentes serão destinados à implantação de Paraíba 5, juntamente com um contrato assinado com o Banco do Nordeste, no valor de R$ 843 milhões, a companhia assegurou o financiamento para 100% do investimento estimado para Parnaíba 5. Passando aqui para o próximo slide, slide 4, em período úmido terminando mais tarde este ano, tivemos um despacho médio no segundo trimestre menor do que o mesmo período do ano passado. Parnaíba 1, 3 e 4 não foram despachados no trimestre, enquanto que Parnaíba 2 despachou apenas no mês de junho. No carvão, Itaqui também não despachou no trimestre, já que Cepem despachou 43% do tempo. Com isso, as usinas a gás apresentaram um despacho médio de 12% no trimestre versus 29% do ano anterior, enquanto que o despacho das usinas a carvão foi de 21% versus 36% no ano passado. A consequência positiva dessa redução drástica foi o consumo de nosso gás. Consumimos nesse trimestre 0,07 BCM das nossas reservas. Esse nível de despacho, apresentamos então uma receita líquida consolidada no trimestre de R$ 556 milhões. Passando aqui para o próximo slide, vemos a comparação do EBITDA ajustado trimestre contra trimestre. Tivemos o EBITDA ajustado ligeiramente menor que no período anterior, R$ 8 milhões. O menor despacho deveria ter levado esse EBITDA a um patamar de R$ 39 milhões menor do que em 2018. Porém, as melhorias de performance do segmento levaram a parcialmente compensar essa questão do despacho. Dos 29 milhões de melhorias de performance, 2 milhões são atribuídos à margem fixa do Complexo Paraíba, 5 milhões à margem fixa do carvão, 10 milhões aos menores gastos, menores despesas com exploração no período, devido à campanha sísmica que estava em curso no segundo trimestre de 2018, e, por fim, apresentamos também uma melhora significativa na margem variável do carvão. Porém, como o despacho foi baixo, o impacto absoluto no trimestre foi pequeno comparado aos demais fatores. Passando aqui para o slide 6, vemos que no segundo trimestre de 2019, o custo de caixa operacional da companhia foi de R$ 306,8 milhões, um crescimento de 29,7% em relação ao segundo trimestre de 2018, impactado principalmente pela menor necessidade de capital de giro e pelo recebimento de R$ 44,1 milhões relativos ao ressarcimento de custos de combustíveis da CCC da nossa controlada Amapaí. Investimos nesse período R$ 190 milhões, devido principalmente aos projetos em construção Parnaíba 5 e Azulão da Jaguatirica. Os desembolsos no trimestre somaram, respectivamente, R$ 75,5 milhões e R$ 53,7 milhões. O fluxo de caixa das atividades de financiamento inclui a captação de 2 bilhões de debêntures que fizemos e o pré-pagamento das dívidas remanescentes da recuperação judicial. Com isso, acumulamos nos últimos 12 meses um cash flow yield de 16,7%, que representa 6 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior. E a companhia encerrou o segundo trimestre de 2019 uma posição de caixa consolidada de R$ 1,3 bilhão. Passando para o slide 7, a companhia encerrou o segundo trimestre de 2019 com uma dívida líquida consolidada de R$ 3,9 bilhões, equivalente a uma relação de dívida líquida perenidá de 2,7 vezes. Conforme adiantado, no início da apresentação, o segundo trimestre a companhia concluiu a captação de R$ 2 bilhões de debêntures. Essa foi uma emissão em 3 séries. A primeira, uma série não incentivada no valor de R$ 750 milhões, ao custo de CDI mais 0,95%, e vencimento em maio de 2024. A segunda série também foi não incentivada no mesmo montante de R$ 750 milhões. Aí é um custo de CDI mais 1,45%, com vencimento em maio de 2027. Esse montante de 1,5 bilhão das duas séries, com custo médio ponderado de CDI mais 1,20, foi destinado, então, integralmente à liquidação das dívidas da recuperação judicial, cujo custo era CDI mais 2,80 ao ano. A terceira série foi uma emissão de debêntures incentivada, no valor de R$ 500 milhões, saiu a um custo de IPCA mais 5% e tem seu vencimento em maio de 2029. Esse recurso será destinado à implantação de Parnaíba 5. E juntamente com os recursos assegurados junto ao Banco do Nordeste, no valor de R$ 843 milhões, a gente garante, então, o financiamento para 100% do investimento da implantação do Parnaíba 5. O contrato do Banco do Nordeste tem prazo de 17 anos, ele veio com uma carência de principal e juros de 5 anos e um custo de IPCA mais 2%. Olhando o gráfico aqui à direita no nosso slide 7, dá para observar que não há vencimento significativo de dívida nesse prazo, indicando um cronograma de amortização de dívida confortável, sem qualquer pressão ou necessidade de refinanciamento das nossas dívidas. Esse conforto no fluxo de caixa nos dá a opcionalidade de acessar o mercado de dívida em momentos que acharmos positivos para eventuais trocas de novas dívidas, alongando o prazo, barateando os custos, reduzindo então o nosso compromisso com o futuro dos juros e assim liberando cada vez mais caixa para a companhia. Passando aqui para o slide 8, o investimento total no período, como mencionei, foram R$190 milhões, com destaque para os projetos Paraíba Simples e Azulão, que foram responsáveis por 68% desse cargo. Em Paraíba Simples, já ocorreu o primeiro pagamento a Pequim e Pines, e foi dada a ordem para o início de fabricação dos equipamentos críticos da usina. Os demais desembolsos se referem à instalação dos canteiros administrativos da Pequim e da Eneva, a instalação dos acessos independentes da usina e cercamento da área de trabalho e a sondagem do solo e topografia das instalações existentes. No Azulão da Zafirita, já foi realizado o primeiro pagamento a Galileu e dada a ordem para início de fabricação dos equipamentos criogênicos. Os demais desembolsos deverão dar um pênalti a Pequim, relacionado à mobilização da equipe interna de engenharia e à contratação das empresas responsáveis pelos serviços de sonda e serviços integrados aos portos, estilagens, especiais e testes dos próprios portos. No fim, demos a continuidade à campanha exploratória da rodada 13, com a perfuração de 5 portos exploratórios. Sobre a evolução da campanha exploratória, vou falar um pouquinho mais nos próximos slides. Nesse slide 8, então, vemos que nos últimos 12 meses consumimos 1,1 bilhão de metros cúbicos das nossas reservas, mas conseguimos incorporar 7,6 bilhões de metros cúbicos às mesmas. O crescimento do volume das reservas da Bacia de Paraíba se deve à declaração de comercialidade de Gavião Tesoura, à reavaliação de Gavião Preto e a melhor performance dos campos produtivos. Em relação à campanha exploratória, nesse trimestre, além dos 5 pontos mencionados, demos início à revisão do plano de desenvolvimento de GVT, para contemplar a anexação do PAD de Angelical, conforme requisitado pela ANP. Adicionalmente, contratamos uma empresa para a realização de sísmica, para execução a partir de novembro desse ano, devendo levar aí uns 12 meses. Passando aqui para o próximo slide, temos algumas fotos de Paraíba Centro. Da esquerda para a direita, temos a execução, uma foto de execução da estaca da Caldeira 32, a instalação de tapumes na área operacional, a instalação de cercas na área da PPA, a execução das atividades de escaneamento de solo, a instalação da usina de concreto. Então, a obra está caminhando, como mencionei, caminhando conforme o nosso cronograma. Passando aqui para o próximo slide, uma fotografia de Azulão da Quimique, que iniciou. Já recebemos a licença de supressão vegetal, tanto da usina quanto do desenvolvimento do AED, e já iniciamos também os trabalhos nesse sentido. O processo de licenciamento ambiental segue em linha com o cronograma planejado e instalação do projeto. Bom, concluímos aqui a nossa apresentação. Gostaria de abrir agora para as perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Miele, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia, Marcelo, Pedro, Flávia. Obrigado pela apresentação. Tem duas perguntas aqui bem rápidas do nosso lado. A primeira é mais relacionada aqui ao business de carvão, tá? Mais especificamente relacionada à PC2. A gente notou aí uma melhoria de margem bem forte, aí, até como o Marcelo comentou ao longo da apresentação, foi algo que chamou a nossa atenção do ponto de vista positivo aqui. A gente só queria entender um pouco melhor, né? Vocês mencionam no release que existe um efeito positivo por conta da recomposição de reserva em IPCA, mas queria saber se na ponta de custo tem alguma coisa que vale menção, né? A companhia já vem fazendo há alguns trimestres um programa de melhoria de logística em transporte de carvão. Queria saber se isso se mantém, se existe algum guidance de até onde essa margem pode ser, enfim, melhorada ao longo dos próximos trimestres. Enfim, queria que você discutisse um pouco esse tema, tá? Eu tenho uma segunda pergunta, mas acho que vale mais a gente fazer um pouco depois aí da resposta dessa aqui. Obrigado.
Oi, Gustavo, Flávia, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que, assim, o grande destaque da IPCM, como você mencionou, foi a RRO, mas eu acho que, no geral, a gente conseguiu que os custos, em termos absolutos, eles subissem menos do que o reajuste da receita fixa, o que significa que a gente está ampliando a margem fixa, e é uma tendência que a gente já vê alguns trimestres. Então, a gente tem uma política bem estrita de controle de custos e sempre buscando aí capturar uma rentabilidade adicional nas plantas. E que com o despacho por RRO, isso tem sido bastante pronunciado no carvão, tanto na parte variável quanto na parte fixa, né?
Eu acho que vale reportar o grande resultado dessa melhoria de custos realmente foi uma melhoria na questão logística do carvão. E daqui para frente a gente tem alguns pequenos ajustes para fazer, mas acho que não tem grandes melhorias como foram feitas no passado para observar no futuro, tá, Gustavo? Daqui para frente as melhorias são mais marginais, mas obviamente a gente está sempre buscando otimização do nosso processo.
Perfeito, pessoal, está super claro, obrigado. Só uma segunda pergunta rápida aqui do meu lado, se vocês permitem. Aí queria entender um pouco a cabeça de vocês em relação ao despacho de Parnaíba, né? Enfim, como vocês mencionaram, ele foi zero aí em praticamente, não todas, né, mas algumas aí das subsidiárias de Parnaíba. Eu queria entender só se de fato foi um efeito da hidrologia, enfim, um efeito hidrológico aí do segundo trimestre, ou se existiu algum outro fator relacionado a um despacho um pouco maior de hidrelétricas por conta de gargalos de transmissão nos submercados que vocês estão localizados. Se teve alguma coisa ex-regime hidrológico que acabou afetando o nível de despacho ao longo desse trimestre. Obrigado.
Não, Gustavo, é efeito climatológico mesmo. Só para te dar alguns números aqui. Paraíba, não mencionei, Paraíba 1, 3 e 4 não despacharam. Paraíba 2 despachou somente em junho, mesmo assim porque nessa planta a gente tem flexibilidade, então, de fato, o despacho foi mais baixo. Nossa expectativa é que, bom, é natural, anos que você tem anos de despacho um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas uma média que não vai fugir muito do que a gente vem realizando. Então, a nossa expectativa é até que, dado esse atraso no período seco, talvez ele se estenda um pouquinho mais para o final do ano. Então, pode ser, novamente, aqui é a nossa expectativa, que isso acabe na média do ano se compensando. Né?
Perfeito, legal, está super claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, em relação ao resultado, a gente viu um aumento na linha de O&M em custos fixos do complexo do Parnaíba, um aumento de 29,4% de acordo com o release. Queria saber o que causou isso, se a gente deve considerar como algo recorrente. E uma segunda pergunta, se vocês puderem comentar um pouco em relação ao leilão da oferta permanente, o que vocês estão enxergando de oportunidade nos blocos. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Guilherme. Aumentou um pouco realmente a questão do O&M nesse trimestre. O que aconteceu foi que a gente aproveitou um período mais longo de não despacho para fazer algumas manutenções, e até antecipar algumas manutenções, principalmente quem está aqui em Paraíba, no complexo de Paraíba. Então, só dando um exemplo, quem está aqui, a gente fez uma manutenção que não estava prevista para esse ano, na parte logística, nas esteiras que transportam o carvão. E Paraíba também, a gente acabou antecipando algumas manutenções não estavam no cronograma desse ano, mas tudo fruto de um período mais longo na oceanidade, e aí a gente antecipou. Não é algo para se observar de forma consistente e contínua nos próximos trimestres. A gente, obviamente, pode ter sempre uma diferençazinha entre trimestres, mas é uma questão temporal, mas não é uma tendência de longo prazo, tá? Desculpa, você fez uma segunda pergunta, se você puder repetir.
Em relação ao leilão da oferta permanente da ANP, se vocês têm interesse em participar, em fazer algum tipo de bid, o que vocês enxergam de oportunidade nos blocos?
Sim, a gente está inscrito, temos interesse, obviamente, principalmente lá na região do Paraíba. Acho que no momento não dá para abrir muita informação, mas está lá, a gente está inscrito, pretende fazer uma proposta e levar algumas áreas para explorar nos próximos anos.
Tá claro, obrigado.
Mais uma vez, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para considerações finais.
Bom, obrigado a participação de todos. Tenham todos um bom dia. A gente se vê a próxima divulgação dos resultados. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência da Eneva está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.